Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos neste domingo, dia 24 de março, passagem de nível. Passámos muitas passagens de nível desta feita, meus amigos, já vos aviso à partida, vamos ter musiquinha na medida em que, eu repeto, é musician e por isso nem moi. Bom, Manuel Brito, viva.
Olá, muito bom dia.
Bom, eu já não sei quantas vezes já disse bom dia ao Manuel Brito, mas enfim. Bom, 19ª, a maratona termina hoje. Mas termina hoje, quando olhei para a minha direita, são centenas de refeições a servir, não é?
Sim, é verdade, é verdade. Na 19ª, como disseste muito bem, já tivemos muito sucesso na abertura da feira, na inauguração.
Na sexta-feira, pois.
Com os jantares para o Fado também. Uhum. E ontem foi um enchente de gente, também muita gente. E hoje, certeza, que é meio-dia, ainda é muito cedo, mas certeza que vai estar completa também a sala até às 7 ou 8 horas da noite.
Uma feijoadazinha com arroz, bons amigos. Bom, é melhor não pensar nisso agora. Letícia, bom dia.
Bom dia.
Ora, a Letícia já cruzei diversas vezes, normalmente é o sábado de manhã, no programa da Terra em Terra, não é?
Sim.
De maneira que, a Letícia, ouvi dizer que caiu dentro da associação, é um bocadinho como o Obelix, não foi?
É isso mesmo, já faz muito tempo que faço parte dessa associação, por causa do meu pai, e agora estou aqui.
Por causa?
Sim.
O que é que significa por causa? Não é bem assim.
Não.
Por boas causas.
Por boas causas, é isso.
Ora, Letícia, provavelmente, o que na associação, bom, pode-me dizer o número de instrumentos que toca?
Eu toco 4 instrumentos.
Uhum.
Viola, concertina, cavaquinho, viola braguesa.
E o que é que prefere, a viola braguesa ou o cavaquinho?
Gosto mais de viola braguesa.
O que é mais difícil de tocar, ou aprender a tocar?
Acho que é a viola braguesa.
No entanto, o cavaquinho, para afinar o cavaquinho, é mais fácil do que a viola braguesa?
Sim, a viola braguesa tem mais cordas e é mais complicado.
Ora, quando se fala de grupos folclóricos, normalmente há uma região, datas, como dizem em francês, de maneira que a vossa música é originária de onde exatamente?
Arca de Nanterre representa os dançares e cantares de Ponta da Barca.
Ponta da Barca,
Ponta
mesmo.
Da Barca, sim.
É verdade que há assim uma certa genuidade, não digo que cada terra tem os seus hábitos e tudo, mas a nível de folclore, a nível de traje, provavelmente, portanto, há especificidades à Ponta da Barca.
Pois é. Tem trajes de labradeiras, tem mordoma, tem vários trajes.
A Letícia já nasceu aqui?
Eu nasci, sim, aqui em França.
Afinal, qual é a sua pátria, entre aspas? Tem duas, não?
Tem duas, sim. Mas são mais dos lados de Portugal.
Não, é de Portugal.
Sim.
Mas como jovem, há muitos jovens que dizem eu quero regressar a Portugal, quando finalmente nasceram aqui.
Pois é. Tem pessoas que são mais... sente-se mais português que francês.
E, no entanto, a escolaridade foi aqui.
Pois é.
O essencial da cultura é francesa, não é?
Pois é.
E aí, até que ponto é que a associação ajudou, aí também faço a pergunta ao Manuel Brito, precisamente para dar a conhecer a cultura portuguesa? Para já, como é que a Letícia, qual é o contacto que tem com a cultura portuguesa? Será que a associação foi útil para isso ou não?
Sim, acho que sim. Aprendi aqui muito com a associação, em nível de tradições e muito mais, também com essas festas, como aqui na feira, com esses vários municípios, também faz parte.
E, Manuel Brito, precisamente, bom, vocês têm o rancho folclórico e não só, mas também, como é que vocês fazem essa ligação da cultura portuguesa? Porque não basta dançar folclore, não basta estar vestido a rigor. Bom, como é que é?
Eu já tenho dito várias vezes que nós tínhamos aqui há 20 anos atrás os filhos dos imigrantes, os portugueses, a nossa nacionalidade, tinham vergonha de dizer que eram portugueses. Tinham vergonha de dizerem que não gostavam de folclore. Tenham vergonha de muita coisa por eles próprios, que não, mesmo que compreendessem o português, eles não falavam. Depois de 20 anos para cá, mudou, isto, a juventude mudou muito, porque hoje a juventude diz: eu sou português, eu gosto do folclórico, eu gosto da minha terra, gosto do meu país, e antigamente isso não acontecia. E hoje está a acontecer, e falo aqui para a nossa associação, mas vejo também, porque a juventude hoje integrou-se no folclore.
A Letícia está a dizer que sim com a cabeça, concretamente.
Sim, acho que cada vez mais tem mais jovens que estão mais ligados às tradições portuguesas.
Há quem diga, bom, o nosso nome não podemos esconder, não é? Ah, temos sempre isto nas costas.
É.
Mas na sua escolaridade sentiu alguma coisa que diziam a portuguesinha, não sei o quê, sentiu alguma coisa ou não?
Da minha parte nunca senti isso, não. Porque eu sempre mostrei orgulho de ser portuguesa e então nunca me fizeram esses, e por isso.
É uma pergunta que em princípio não se faz, mas enfim, o seu futuro, onde é que o vê? Aqui, em Portugal, ou noutro sítio qualquer, não faço a mínima ideia.
Eu até gostava de Portugal.
Sempre,
sim.
Mas o quê? Há que pensar a nível de trabalho.
Pois é, isso, é isso o problema. Mas se fosse por mim, já estava em Portugal.
Mas acha que iria adaptar-se à sociedade portuguesa? Porque são, queiramos ou não, são dois mundos um pouco tanto quanto diferentes, não? Ir de férias é uma coisa,
pois é,
lá viver é outra.
Sim, é verdade. Mas acho que não havia problemas de me integrar lá. Acho que sim.
Letícia, obrigadíssimo. Na medida em que eu penso que tem tarefas a assegurar aqui.
Sim, tenho.
O que é que vai fazer?
É, da parte da organização da festa, tenho.
É vice-secretária da associação.
Bom, portanto, tem a responsabilidade.
Tenho as tarefas dela a assumir, como ela acabou de dizer muito bem.
Bom, então, obrigado, bom trabalho.
Obrigada a vocês.
Obrigado, Letícia, e coragem, porque o essencial são vocês que fazem. Eu vim aqui como espectador de sem mais. Bem-ajam e obrigadíssimo.
Obrigada.
Também vos quero agradecer, então, por este trabalho espetacular que a Rádio Alfa está aqui a ajudar a construir esta festa, já desde o início. E a todos vocês, quero-lhes felicitar e dar-lhes um abraço de amizade por estarem juntos connosco mais um ano aqui nesta feira. Obrigado a todos.
É a razão de existir da Rádio Alfa, é o que eu costumo dizer. Agrada quem não agradar. Estou-me nas tintas para isso. Vamos deixar agora não terra e vamos até o norte de Portugal. Connosco temos aqui Micael Fernandes. Micael Fernandes, muito bom dia.
Muito bom dia.
Ora, Micael Fernandes, ouvi dizer que foi o presidente de uma junta de freguesia, mais jovem que foi eleito em Portugal, é verdade? É verdade?
Em Portugal fui eleito com 27 anos de idade, mas de Portugal não, mas sim, sou o presidente de junta mais novo do Alto Minho.
Qual é o nome da junta de freguesia?
Freguesia de Barroças e Teias, Conselho de Monção.
Barroças e?
E Teias.
Teias, bom, isso merece uma explicação, isso.
Segundo reza a história, Barroças e Teias, à data de 1758, já se encontrava unidas pelas duas paróquias que temos, os nossos padroeiros, São Miguel de Barroças e Santo André de Teias. Andámos já a tentar aprofundar a história para ver se conseguimos chegar ao início do nome também e saber quando o propósito da união das duas freguesias, mas é verdade que já há muitos anos que Barroças e Teias, embora dividido com a Estrada Nacional, é exatamente a mesma freguesia.
Em Portugal, bom, não há tendência a aglomerar as coisas, não há disputas, não há coisa. Tu és daquela, eu sou da outra e não sei o quê. Vocês entendem isso bem no meio disto tudo?
Entendemos. Barroças e Teias é uma freguesia só.
Ora, quando se fala de poder local, evidentemente, bom, hoje não se sabe muito bem se é uma centralização, se finalmente é o governo central que decide as coisas. Não sabemos lá muita coisa, mas temos aqui um presidente da Câmara connosco, precisamente António Pimentel. Muito boa tarde e obrigado por ser em direto connosco.
Muito boa tarde.
E desta vez estamos frente a frente, falámos na semana passada via telefone e falámos de um certo número de coisas, nomeadamente algo que me surpreendeu, e há instantes, há meia hora atrás, tivemos a ocasião de trocar opiniões, Parece que Mogadouro parece um mundo à parte em Portugal. Na medida em que, se falamos do ponto de vista social, se falamos de um certo número de coisas, ajuda para o investimento, ajuda social e tudo, parece que vocês vivem num país diferente de Portugal.
Ora bem, Mogadouro, portanto, é um concelho sui generis, na medida em que ele, situando-se no Planalto Mirandês, consegue tocar 6 outros concelhos. Portanto, tem uma certa centralidade a nível de Planalto Mirandês, não é? Entre esta faixa, entre o Rio Douro e o Rio Sabor. Sob o ponto de vista dos apoios, é evidente que foi uma questão que me preocupou muito a seguir à pandemia e já no seguimento da crise financeira, o facto de se tornar necessária uma rede social de apoio, quer às famílias carenciadas, quer aos agricultores, quer aos empresários do modo geral e também às pessoas, às famílias. Porque após a pandemia notava-se alguma inércia, alguma falta de força da sociedade civil. O que nos levou efetivamente a criar uma rede de apoios, como seja o apoio a creches, infantários e amas, onde pura e simplesmente.
Sim, tudo isso é gratuito.
Tudo gratuito. Em Mogadouro, os casais não pagam nada por ter o filho na creche, nas amas ou no infantário. Assim como também os agricultores não pagam nada para fazer a sua sanidade animal. E são valores significativos que rondam os 160 mil euros, não é, por ano. Mas também nós regulamentamos a deslocação dos nossos doentes a 3 distritos. Isto é, nós fornecemos a deslocação aos nossos doentes todos que venham referenciados do Serviço Nacional de Saúde para se deslocarem ao Distrito do Porto, Vila Real e Bragança. Isto quer lhe dizer que só em 2023 atingimos cerca de 2.500 viagens.
Sr. Presidente, o Presidente de uma junta de freguesia, tendo um Presidente de uma Câmara do Conselho, seria o ideal para si, não?
Era, exatamente. Exatamente. Mas, ouvindo aqui o colega Presidente de Câmara, realmente fazem um trabalho excepcional para a população. Principalmente ajuda a agricultura, a parte das crianças não ter os pais não terem custos para poder guardar os seus filhos, para poderem ir trabalhar descansado, realmente é um excelente trabalho, está de parabéns.
Mas seria um exemplo a pedir ao Presidente da Câmara de onde depende, não? Que vá buscar o exemplo a Mogadouro? Exatamente. Não sei se o Sr. Presidente está bem de acordo que o Mogadouro seja transformado numa espécie de vitrine, uma espécie de ovni, não é?
Eu quero lhe dizer que vejo tantos problemas na questão da saúde, das primeiras das consultas médicas, todos esses problemas. Em Mogadouro não temos esse problema. Porque quem quiser ir consultar ao Distrito do Porto, Vila Real e Bragança, tem transporte gratuito, não é? Mas para além disso também os nossos agricultores, todos os projetos que apresentam a financiamento, nós financiamos com projeto 15% da parte não cofinanciada e se não tiver projeto 20% do investimento. Portanto, conseguimos criar uma rede de apoio que está a ter reflexos mesmo em aspectos demográficos que se vinha acentuando cada vez mais e conseguimos pelo menos estancar, quer dizer, é evidente para nós também, que é muito difícil suster no território jovens licenciados porque não têm empregos qualificados no interior. Esse é um dos problemas que realmente nós não conseguimos só por nós resolver. É evidente que o Governo Central podia fazê-lo. Bastava que decretasse o IRC zero para os concelhos do interior, que não tinha materialidade nenhuma em termos de percas de receitas, mas naturalmente, se isso fosse feito por um período bastante longo, naturalmente que as empresas iriam optar por se estabelecer no interior.
Ora, precisamente, Miguel Fernandes, como é que vocês veem, porque um dos grandes problemas do dito interior de Portugal, eu detesto essa palavra porque automaticamente está-se a pôr as pessoas de lado, como se Portugal fosse unicamente a Orla Atlântica e as grandes cidades. Como é que vocês fazem para captar precisamente esses jovens, porque tudo passa já por haver escolas, colégios, liceus, isso tudo, como é que vocês fazem para captar e fazer que os jovens, essa força viva da sociedade, se mantenha na freguesia?
Em Monção, principalmente, nos últimos anos, tem-se feito um grande investimento mesmo na zona empresarial e está a ser agora construído um parque empresarial de grande densidade, de um projeto temporário durante alguns anos, mas que tem-se captado algumas empresas que requer isso mesmo, mão de obra qualificada e pessoal com outra... Como é que eu vou explicar? Com outros estudos, malta que vem no estrangeiro, mesmo numa aldeia de uma zona de Monção, que é o Vale do Mouro, está a ser construída também uma zona industrial. Nós temos uma facilidade de ligação à Espanha, somos fronteira, somos divididos pelo Rio Minho, e realmente precisamos de captar empresas para conseguir que os nossos jovens não tenham que se deslocar ao estrangeiro para trabalhar na sua área de estudo ou aquilo que pretendem fazer na sua vida.
Mas essas empresas têm em conta já o potencial humano? Significa pessoas com estudos superiores, pessoas que já estão formadas em certos setores. Vocês têm um setor de ponta ou que gostariam que fosse desenvolvido lá na região ou não?
O setor, nós temos muita fábrica de indústria automóvel, principalmente de componentes automóvel.
E trabalham para que empresas?
Segundo sei, a maior parte do PSA.
Aqui
é um problema diferente do nosso caso do interior, porque efetivamente só se resolve o problema de estancar a saída dos jovens com as empresas, porque quem cria emprego são as empresas. Agora, o que é inadmissível é que num país com 200 km de largura nós tenhamos interior, quando hoje já temos vias de comunicação. Portanto, nós estamos na presença de um país que parte dele sofre ainda as consequências de 50 anos de abandono durante a ditadura, não é? Foi completamente botado ao abandono. E o que era preciso era precisamente dar as mesmas condições que foram dadas ao litoral. Era preciso dar incentivos às empresas para que se fixassem nesses concelhos do interior. Essa é a visão que eu tenho.
Já lá iremos, porque entretanto há um novo governo, não é? Houve eleições e gostava de saber como é que vocês estão a viver isso, porque quem está cá fora, disse, mas onde é que vai o país, o que é que se vai passar, bom, ponto de interrogação, mas algo que é importante em Portugal é o artesanato, e algo que já conheço há anos e anos, aliás até tenho um prato que foi desenhado à mão, cerâmica, a propósito dos bordados. Lembro-me sempre o lenço dos namorados. Ora, connosco temos uma vereadora da Câmara Municipal de Vila Verde, já agora o seu nome, sabes?
Eu sou Michel Alves, bom dia.
Bom dia. Ora, precisamente uma pergunta indiscreta. Porquê que há erros de ortografia no lenço dos namorados?
Sim, os lenços namorados remontam aos finais do século XVII, início do século XVIII, em que as meninas, na altura, quando identificavam a pessoa, o homem, como o ideal delas, elas escreviam quadras de amor. Na altura a escolaridade não existia, como nós sabemos, e então elas transportavam para os lenços tal qual como falavam. E por isso daí os erros, não é? A tradição era, ela criava, então encontrava a pessoa, bordava o seu lenço, e numa das festas colocava o lenço no ombro do pretendido. Se a pessoa mantivesse o lenço depois nas próximas festas, romarias, nas missas, era sinal que tinha aceitado o seu convite. Pronto, no fundo era um comportamento, estava comprometido com aquela menina que lhe fez o lenço.
Não, mas aí é importante, porque foi a mulher que tomou a iniciativa.
Antigamente era a mulher que tomava a iniciativa. Então, mas agora também já há algumas que fazem, não é?
Mas
certo?
Tivemos um período que não era só Portugal, havia um machismo total, não é? O homem é que punha e dispunha e por aí afora, não é? A mulher não ia trabalhar, ficava em casa, porque tinha-se ocupado dos meninos, tinha-se ocupado de tudo e mais alguma coisa.
Sem dúvida, mas a lenda conta que nessa altura eram as mulheres que pediam em namoro os homens.
As mulheres estavam emancipadas.
Emancipadas já na altura.
Ora,
sim.
Precisamente, até que ponto é que essa tradição hoje é mais do que uma tradição, acho eu, na medida em que há o artesanato, de maneira que há toda uma economia à volta dos lenços do lenço dos namorados. Até que ponto é que finalmente é que isso não revitalizou um pouco o tecido económico e como é que foi retomado, recomendado o lenço dos namorados? Foi um bocadinho abandonado, havia as senhoras já com uma certa idade. Como é que vocês conseguem renovar as gerações?
Sim,
para...
foi criada uma cooperativa. Foi o município de Vila Verde que criou, mas também faz parte do município de Terras de Boro, a ATACA e outras entidades, outros órgãos. E a Câmara de Vila Verde, criamos um espaço onde temos uma loja que chamamos a Loja Namorar Portugal. Nós temos vários parceiros associados a esta iniciativa, e durante o mês, todo o mês de fevereiro, todos os dias do mês de fevereiro, nós temos um evento, no mínimo um evento, alusivo ao Dia dos Namorados, com workshops, conferências, galas, de todos. Temos vários parceiros. Neste momento já temos, além dos lenços de namorados, temos vestuário, calçado, licores, queijos, bolachas, tudo com algum ingrediente. Por exemplo, este ano foi lançado um queijo com pimenta. Pronto, fazemos assim qualquer coisa alusiva ao amor.
Enfim, quando me apresentam pastéis de bacalhau com queijo de cabra no interior, bom, eu tenho as minhas dúvidas, mas enfim, mas significa que finalmente, justamente o artesanato, bom, para já, em princípio, são produtos genuínos, de maneira que... Como é que...
Ora bem, isto é uma iniciativa louvável, naturalmente, e isto define apenas a imaginação que nós no interior temos que ter para dar a volta à situação. Isto é, aproveitar os nossos recursos para, a partir dessa base, conseguirmos relançar a economia. Justamente não temos lenços namorados, mas temos, por exemplo, os produtos de origem Mogadouro, que nós criámos essa marca e que envolvemos todos os nossos produtores a associarem-se a essa marca para podermos promover, digamos, os nossos produtos, como é o caso aqui da feira, que se for ali à banca de Mogadouro, vê origem Mogadouro. Por isso, nós estamos a trabalhar com o comércio a quem fornecemos expositores para ter lá os produtos origem Mogadouro, que são certificados pela, com a marca Origem. Não é?
Em Portugal só conhecem os bordados, que é da Madeira. Bom, existe em Castelo Branco também. Bom, isto é um exemplo, porque é uma coisa específica. Bom, o lenço dos namorados é algo específico também. Será que a nível nacional isso é posto em relevo? Ou será que, bom, isso é lá para cima, lá no meio de não sei de onde, ainda que a Vila Verde não fica muito longe do mar, mas enfim.
Não, já Vila Verde tem lenços namorados, mas já a projeção já é a nível...
Já
é internacional. Sim, sim. Nós já tivemos um dos anos em que o encosto da TAP, dos aviões da TAP, era durante o mês de fevereiro, foi lenços namorados. Temos a Vista Alegre a fazer a loiça pintada com o tema lenços namorados, a Lameirinho com roupas de cama. Sim, já estamos com uma projeção grande.
É preciso justamente aproveitarmos isto para, com essas sinergias, lançarmos alguma criação de emprego e projetos que tragam um valor acrescentado ao território, não é?
Sim, nós temos empresas, temos empresas que iniciaram com, propuseram-se durante o mês de fevereiro de lançar um produto e neste momento já fazem daquele produto uma profissão, como o Namorarte, que são sapatos, e mesmo sapatos para noivas, personalizados, em que na sola já tem as alianças, os corações, já tem o nome da noiva e o do noivo, artigos muito personalizados para aquele fim, e fazem um negócio já muito grande de um artigo que iniciou com o Namorar Portugal.
Eu faço o advogado do diabo e não são muito caros os preços.
Sim,
o que é, tem valor merece preço, de qualquer maneira.
Não é caro.
Todo o trabalho
é preço. Um lenço dos namorados, uma miniatura, por exemplo, estávamos ali a falar, são 25 euros. Mas
é preciso quanto tempo a fazer?
Demora
aquilo?
2 dias a fazer um lenço dos namorados, uma miniatura. Por isso, não há nada
a comer. Miguel Fernandes, falámos de artesanato. Como é que vocês veem isso precisamente na vossa freguesia?
Barroças e Taias tem uma cultura muito antiga, que é a cultura do linho, que nós estamos a reviver desde que sou presidente de junta, desde a sementeira do linho, a rega, a sua colheita, 9 dias, 9 noites no lago, depois secar. Temos feito todo o processo.
E vai até selagem ou não?
Sim, até descer.
Selagem.
Exatamente. É difícil arranjar, mas temos trabalhado nisso, aquela moto mais antiga, que tem aquele conhecimento de tecer com aqueles tiares que existiam muito nas freguesias, e ainda temos alguns e estão a ser reconstruídos. Para nós tecermos e também ensinar os mais jovens aquilo que são as nossas culturas e a tradição do linho, que pertence muito ali à nossa terra também.
Ora, eu falo aqui daquilo que eu conheço aqui em França, começam já a ver produtores de linho, porque a maior parte do linho vem da Índia, vem de outros países, e hoje quando se fala de ecologia, precisamente se fala de um certo número de coisas, circuitos curtos e por aí fora, de maneira que o linho há uma procura a nível, digamos, dos criadores de roupa, não sei, de estilistas, qualquer coisa. Como é que vocês têm uma procura, uma oferta?
Sim, nós temos mesmo um dos estilistas que trabalha com a marca, só trabalha com linho. Só trabalha com linho. Se passarem ali no nosso stand, veem mesmo os produtos dele, que é o André Ventura, tudo só com linho.
E tem camisas para homem também, não é?
Tem camisas para homem, eu... sim senhora.
Sim, nós estamos a falar do André Ventura do Chega, não?
Não,
porque é um conforto, precisamente o linho dá-nos um conforto, que é uma coisa extraordinária, não é?
Sem dúvida. E é um material também utilizado antigamente, não é? Mesmo na lavoura, não é?
É
o próprio tecido é um tecido ecológico.
Ainda por cima é resistente como tudo. Dentro de alguns instantes vou receber o Presidente da Câmara de Pombal, mas uma última pergunta a vocês, os três. Estamos a passar um momento, há quem diga que é difícil, há quem diga que há um retrocesso, que estamos a voltar atrás, um certo número de ideias, como antes é que era bom e por aí fora, peço em estado de regresso. Há um novo governo que irá ser formado, aliás os líderes parlamentares reúnem-se já esta segunda-feira, segunda ou terça, os novos deputados devem assumir as suas funções no final deste mês de março. Como é que vocês veem a situação hoje em Portugal, resumidamente, 2 minutos o máximo, Sr. Presidente?
Olha, eu estou muito otimista que esta mudança traga o acréscimo de bem-estar a Portugal. E por duas razões. Primeiro porque quem está 8 anos no governo e não consegue fazer e cai por si próprio é porque não tem ideias. Portanto, não tendo ideias, há que dar lugar aos outros. Pelo menos vamos partir para um novo caminho. E eu acredito que esse caminho vai ser muito, muito favorável para Portugal. Porque é preciso novas ideias, é preciso arrancar. Um país a crescer como está a crescer Portugal não pode criar emprego, não pode desenvolver-se.
Sr. Presidente, eu ressalvo qualquer coisa, não é um julgamento de valores aquilo que estou a fazer aqui, mas como jornalista, foi no dia 7 de novembro que António Costa apresentou a demissão na sequência de um comunicado da Procuradoria-Geral da República. Hoje é dia 24 de março, isto é 7 de novembro de 23, 24 de março 24, as acusações concretas contra António Costa, onde é que elas estão? Há qualquer coisa, eu, estando cá fora, pergunto o que é que faz a justiça ou o que é que a justiça não faz. Mas enfim, agora vamos até Vila Verde. Como é que vê a situação atual?
Sim, eu estou com muita esperança no Luís Montenegro. Sim, parece-me uma pessoa com uns ideais muito válidos. As pessoas que também estão à volta dele também. Sim, nós tivemos... conhecemos-lo, ele veio a Vila Verde e tivemos também em Barcelos com ele. A mudança... Sem dúvida que estava a fazer muita falta, sem dúvida, e ele vai ser a pessoa certa, com certeza.
Bom, esperemos que sim, e que já arautos da infelicidade dizem é um governo que não vai passar um ano, mas enfim...
Portugal.
Nós somos pessimistas, não acreditamos. Não é? Nós não acreditamos,
não,
é
necessário também para o país haver uma certa estabilidade. Miguel.
Exatamente, eu partilho muito essa opinião, nós precisamos de uma estabilidade económica e financeira. Estas últimas legislativas mostrou isso mesmo, temos uma nova força política com uma grande força. Acho que todos os partidos têm algo de positivo a dar ao país e precisamos ter uma estabilidade para que Portugal possa andar, porque principalmente quem temos aí o PRR, o 2030 a abrir, e precisamos de uma estabilidade para que o país possa funcionar.
Aliás, o país funciona hoje é graças a vocês que estão aqui porque quem é que desenvolve o interior, quem é que faz investimentos, quem é que faz isso tudo e que está em contacto, vocês são os únicos eleitos.
Permita-me só dizer é que com 12% do orçamento do Estado as autarquias fazem um investimento de 56% no país. Isto é algo muito significativo e quero dizer que as autarquias aplicam muito bem o dinheiro e o dinheiro onde ele é necessário. Ao contrário do que vemos a nível, quando ele é investido a nível governamental, que é sempre direcionado para os mesmos sítios, isso é que provoca o atraso do país.
É bem bom, é isso.
Ou
aí,
pelo menos um desenvolvimento assimétrico do país.
Mas vocês estão aí para pôr as coisas na ordem. Obrigadíssimo por terem vindo até aqui e bem-ajam também.
Muito obrigado à Rádio Alfa pela mensagem que leva também aos nossos imigrantes, a quem eu deixo aqui, efetivamente, um cumprimento muito especial para todos eles.
O que eu vos peço é que eu possa continuar a acompanhar durante o ano todo, porque há coisas muito importantes que se passam em Vila Verde, em Mogador, igualmente aqui com Miguel Fernandes, Barroças e Taias, é isso?
Exatamente.
Consegui atinar com não penso que
a
União de Freguesia. De maneira que eu digo isso porque é importante mantermos esse contacto, porque vocês é que fazem a atualidade, vocês é que fazem.
Temos todo o gosto.
Podem-se nisso. Fazer um certo número de coisas. Bem-ajam e obrigado.
Convidados para visitar Vila Verde. Muito obrigada.
Ah, com prazer, não seria a primeira vez. Eu tenho uma medalha de Vila Verde. É um pisa-papéis preferido. É o meu preferido.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Deus,
bom dia.
Bom, vamos deixar agora a União de Freguesias de Barroças e Taias, vamos deixar igualmente Mogador e vamos deixar também Vila Verde e agora vamos até o Pombal. Em princípio vamos ter o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal. Ele deve estar a chegar. Ele aí está. Aí está, Sr. Presidente. Bom, não é rádio, mas Sr. Presidente, apertamos a mão um outro. E Sr. Presidente, boa tarde, obrigado por estar aqui.
Obrigado, eu, obrigado pelo convite.
Tem pessoa que faz um bocadinho ao esquema da feira, não é? Porque é do centro.
Pois.
Por Deus,
não, pelo contrário. A nossa presença já há vários anos que vimos aqui até na Terra. E, sobretudo, acho que esta relação com a nossa comunidade em França é muitíssimo significativa, porque nós temos aqui muitos pombalenses. E, naturalmente, que esta é uma forma também de darmos a conhecer os nossos produtos e também dizermos à nossa comunidade que aqui está, que estamos com eles. Acho que isso é muito importante. Independentemente sermos do centro, do sul.
Ah, então até tem a sua importância, não é? Bom, vocês pertencem ao distrito de Coimbra, não é?
Distrito de Leiria.
Ah, é verdade, Pombalos também de baixo. Tenho que rever a minha geografia.
Não, temos uma relação com Coimbra, porque somos da sub-região de Sicó, que junta três concelhos do distrito de Leiria, Pombal, Alveaz e Ancião, e três concelhos do distrito de Coimbra, Penela, Soura e Condeixa, e portanto.
Sabemos com os incêndios, com isso tudo. Até que Pombal conseguiu escapar um bocadinho.
Não, nós passámos momentos de muita aflição com os incêndios florestais e também é bom também recordarmos isso, porque esse foi também um momento muito importante de reforço da solidariedade das nossas pessoas, da nossa comunidade, que rapidamente se empenharam e se envolveram em tentar ajudar as populações mais afetadas, sobretudo a freguesia da Biul, onde realmente tivemos muitos hectares de área ardida. E tivemos pessoas com as suas atividades económicas também afetadas, mas houve ali um momento de grande solidariedade. E esses são momentos que, sendo momentos difíceis, também reforçam o nosso espírito de coesão.
Uma pergunta. Nós sabemos que uma grande parte da área que ardeu tratava-se de eucaliptos. E não só, mas enfim. Sim. E Portugal tem a característica de ser um dos raros países da Europa com plantações de eucalipto. Há pasta de papel, há todo um circuito económico por trás.
Tem a sua relevância económica.
Sim, mas a ponto de vista, digamos, ecológico, onde há eucalipto não há água, não há culturas nenhumas à volta. Toda a gente sabe isso.
Sim.
O eucalipto arde rapidamente. Antigamente tínhamos carvalhos, tínhamos um certo número de árvores que eram da região. Será que depois do incêndio voltou-se a plantar eucaliptos, ou será que se aprendeu alguma coisa com o desastre da
Isso é uma, boa, é uma boa pergunta, porque nós não temos, do ponto de vista da competência legal, nós não temos a competência para autorizar as plantações de eucaliptos.
Então quem é que tem?
Agora, é o ICNF. Agora, o que nós fazemos...
Peço desculpa.
ICNF.
O que é?
É o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta.
Então, obrigado.
Pronto. Agora, o que nós temos é, dentro daquilo que são as nossas, a nossa visão para o território, perceber que o que tem que ser feito, e nós avançamos com um plano municipal de fomento da floresta autóctone. E aí sim, ok, e aí sim é que entram os carvalhos, entram o Pinheiro Manso, o Pinheiro Bravo, dependente da localização territorial, e sim, estamos a apostar também no incentivo à plantação de árvores autóctones. É e mais resilientes ao fogo também.
Exatamente.
Para,
para ainda permitir cultura à volta, não é?
Exatamente, sim, porque tem toda a razão que o eucalipto é muito consumidor de água.
E destrói tudo à volta. Pronto,
isso naturalmente...
Cresce depressa,
é rentável. Em termos económicos, que é tanto para a pasta de papel, que é para os próprios proprietários, sabemos que a rentabilidade a curto prazo não tem tanta durabilidade como outras espécies... florestais.
Sr. Presidente, lembro da Câmara Municipal de Pombal, há algo que não compreendo, quando era miúdo e andava pelo país afora, ia apanhar pinhões, ia apanhar pinhas ainda verde e por aí fora, depois quando se fazia o pão, punha-se ali as pinhas ali a secar e tirava-se os pinhões. É verdade que se leva multa se formos apanhar pinhões? É verdade isso ou é mentira?
Não, é mentira, isso é mentira.
É mentira.
O que nós temos agora, por exemplo, na área de Sicó, estamos a delimitar uma área que vamos ter como área de paisagem protegida e, associada a esta área de paisagem protegida, vamos ter um modelo de gestão do território, com um conjunto de regras para usufruirmos o território. Mas isso ainda não é nenhum crime.
Ah, bom, não sei. Bom, de qualquer maneira, os boatos andam a voar. Uma pergunta, o que é que vocês trouxeram daqui de coisas boas? O que é que nos trouxeram?
Convidamos, trouxemos várias coisas boas. Aliás, a nossa zona de Pombal é uma zona com vários produtos de excelência. Nesta feira temos os doces conventuais associados ao convento de Lourissal, e portanto tem ali os vários biscoitos de Lourissal e doces que são feitos pelas nossas freiras no convento de Lourissal.
Ainda continua?
E ainda continua e tem uma porta aberta, portanto convido todos os que nos estão a acompanhar da rádio, se quiserem ir até ao convento de Lourissal, é um sítio muito interessante do ponto de vista também espiritual, mas depois também podem comprar os doces que ainda continuam a ser feitas pelas freiras. Naturalmente os biscoitos de Lourissal e outros produtos começaram já também a ser comercializados pelas pastelarias, etc, mas as freiras continuam a ter também a sua produção própria. Para além disso temos os beijinhos de Pombal, e os beijinhos de Pombal são comercializados no mundo inteiro e com uma forte componente da diáspora.
Sr. Presidente, estamos na rádio e não se vê.
Pois.
Pode explicar resumidamente o que é um beijinho?
Um beijinho de Pombal, mas não se vê, mas eu até devia ter trazido para vocês.
Ah,
eu sei que na rádio não se consegue mostrar.
Mas o Sr. Presidente vai-nos explicar exatamente...
Aqui estão. São uns bolinhos brancos, secos e muito doces, e que são comercializados no mundo inteiro. E sabe a curiosidade que eu há três anos fui passar o Natal à Suíça, a casa do meu afilhado. E sempre que vou a algum lado, tento sempre ver quais são as relações entre Portugal e os países que visito. E nos supermercados na Suíça, em Lausanne, estavam à venda os beijinhos de Pombal. E eu achei super interessante e percebi realmente que tem um mercado grande. E aqui também a diáspora pode ajudar nesta comercialização dos nossos produtos, porque se não houvesse compradores, estes bolos não estariam lá à venda. Para além disso, continuamos a ter, temos aqui enchidos, chouriço, queijo, queijinho de Sicó, que é um queijinho também,
de
queijo
Sicó,
do Rabassal, sim, da sub-região de Sicó, que é o queijo do Rabassal, que é um queijo muito bom também.
E que tem que ser uma certa raça de vacas e por aí fora, como é que é?
É cabra.
Ah, é cabra, olha que maravilha.
Sim. E é um queijo muito bom. Eu também depois vou-vos dar também aqui um queijo, não tenho aqui, mas vou buscar ali ao stand.
Ai, bom.
Pronto. E é só delícias.
Sr. Presidente, obrigadíssimo, de maneira que para a Câmara Municipal de Pombal e para o Conselho, e não só, bom, podia alargar para Portugal, o que é que desejaria que se passasse nos próximos meses? Vamos ter um novo governo, que entendimento vai haver entre os dois principais partidos? Receia alguma coisa? Está otimista? Qual é a sua opinião?
Olha, na minha opinião, neste momento, aquilo que eu quero, e que a esmagadora maioria dos portugueses quer, é que haja estabilidade, haja um governo efetivamente em funções e que consiga realmente reformar o nosso país num conjunto de áreas estratégicas para o nosso desenvolvimento. E aquilo que eu espero, e eu acho que isso vai acontecer, porque os partidos vão assumir essa responsabilidade. E eu creio que vai haver condições para haver estabilidade nos próximos anos. E o que nós precisamos realmente é dar garantias de um futuro próspero para o nosso, para o nosso país e nós temos todas as condições para que isso aconteça. Portanto, sou um otimista, por natureza.
E que o Governo Central respeite o poder local?
Sim, respeite e que encare o poder local como um parceiro estratégico para o desenvolvimento do território. Nós temos esta relação de proximidade com as pessoas e com as necessidades das pessoas e temos vontade, capacidade para implementar aquilo que são as reformas que o país precisa.
Vocês são a base do país, tenho o hábito de dizer, e vocês são os únicos eleitos que, por exemplo, Sr. Presidente, e que podemos puxar pela lapela, salvo a expressão.
É verdade, isso é verdade.
Sr. Presidente, obrigadíssimo.
Obrigado,
e bem-aja, e obrigado.
E parabéns pelo vosso trabalho, a Rádio Alfa é uma referência que nós temos, e portanto, obrigado eu pelo vosso trabalho, que é muitíssimo importante.
Acrescenta mais obrigações para nós. Muito obrigado.
Obrigado.
E nós voltamos logo a seguir ao Senhor das 13. Até já.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto. A música parou, mas vamos falar de música agora, porque temos Filarmónica de Paris, mas igualmente cordas soltas na Rodame, nesse pop. Helena, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, Helena, há quanto tempo é que está na Filarmónica?
Desde 2016, intermitentemente, portanto saí, voltei.
E como é que chegou à Filarmónica de Paris?
Eu vim para Paris para fazer uma parte do meu doutoramento sobre a Filarmónica de Paris, portuguesa de Paris, no início de setembro de 2016.
Uhum.
E, entretanto, fui ficando e tocando também.
E onde é que podemos... temos acesso a esse doutoramento ou não, ao seu trabalho?
Sim, poderei enviar.
Onde?
Eu tenho em PDF. Não está num site, mas poderei depois enviar por e-mail.
Não, isso é interessante porque a Rádio Alfa tem uma história também com a Filarmónica de Paris, na medida em que chegámos a realizar um certo número de iniciativas. A rádio nasceu em 87, a Filarmónica já existia nessa altura. De maneira que para uma jovem como a Helena, entrar numa Filarmónica, bom, quando se fala Filarmónica, as cordas soltas é um bocadinho diferente. Sr. Fernando, antes de mais, já boa tarde e obrigado por estar connosco.
Boa tarde.
Estavam a fazer aí a balanço de som?
Os testes de som, sim.
Bom, está bem. E correu tudo bem?
Correu, está tudo prontinho a atuar.
De maneira que daqui a bocado não vai haver...
Não, está tudo prontinho normalmente.
Não vou haver protestos daqui a bocado.
Não.
Precisamente, mas Helena, quando se fala de Filarmónica, disse, bem, isto é uma coisa do passado, uma coisa de antigamente é que era assim, os coretos nas aldeias, havia as Filarmónicas, mas continua a ser da atualidade?
Ainda há um bocado disso nas festas da aldeia, sim. Uhum. Mas cada vez mais também tocam em concertos. Com outro tipo de repertório e também em todo o tipo de salas de espetáculo, sim.
É a propósito do vosso repertório, porquanto há uma tendência de a Filarmónica, vamos aquelas canções populares portuguesas, existe aqui da Clote, mas vocês são abrangentes.
Sim.
Dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Sim, tocamos muito medleys, pronto, conjuntos de pequenas peças, quer seja da música popular portuguesa, quer também da música de rock ou outras peças feitas especificamente para as filarmónicas, de música internacional. De músicos internacionais.
Vocês de vez em quando fazem um desviozinho pela música clássica ou não?
Pouco, sim. Arranjos que haja para a banda, sim, mas poucos.
Agora, quando diz a Filarmónica de Paris. Bom, o que não impede que os franceses muitas vezes também os convidam para atuar e isso tudo, de maneira que vocês ultrapassaram, digamos, o mercado da saudade, como se costuma dizer, não é?
Sim, mesmo em termos de músicos, se há sempre interessados de franceses a tocar, são sempre bem-vindos. Neste momento estamos a precisar de músicos franceses, portugueses, de qualquer nacionalidade, para vir a tocar. Desde que tenham conhecimento sobre.
Isso é bastante importante, precisa, não?
Sim. E neste momento precisamos mais da parte das instrumentos de madeira, mas se vierem outros também aceito, mas que sejam de sopro ou percussão.
Qual é a proporção das mulheres no seio da Filarmónica? Há uma paridade? Como é que se passam as coisas?
Sim, há mais, honestamente, mais ainda há mais homens. Nós somos cerca de 25, 30 e somos 6 ou 7 mulheres.
Mas porquê? São os homens que não os deixam entrar ou são as mulheres que têm... Bem, no entanto, vocês têm mais à vontade, muitas das vezes, que os homens.
Não, foi
uma questão
coincidência, não foi propositado.
Mas não é uma questão também de disponibilidade de tempo. Porque nós
também,
sabemos
também.
Quantas horas as mulheres têm para dormir.
Isso influencia, claro, mas eu penso que é também um pouco coincidência, mas é o facto que quando tenho os filhos mais pequenos, têm tendência a não ir tanto, mas depois, com a medida com crescente, depois já inserem a banda. Sim.
E nesse caso há uma solidariedade da parte do grupo quando há um bebê, porque bom, um bebê. Quando vai aos ensaios, bom, chora muito e por aí vai, há uma solidariedade.
Sim, é um ambiente muito familiar, portanto as crianças vão sempre acompanhar os pais aos ensaios, e algumas delas já começam a tocar na banda também. É o caso de uma das trompetistas, a Helena, também já toca, já é crescidinha. E uma outra menina que começou há pouco tempo a tocar flauta transversal, ainda não toca na banda, mas já está a aprender.
Significa que essas crianças são obrigadas a fazer o conservatório em música, não?
Sim, acabam por entrar nos conservatórios. Sim.
Mas o solfejo é coisa que toda a gente detesta, não é até obrigado, somos obrigados a passar por aí?
Bom, para aprender a música tem de começar em algum ponto, para a parte da leitura e tudo mais. Como a banda não tem uma escola de música, por força de circunstâncias têm de ir ou na escola normal ou nos conservatórios de música, sim.
Agora, a Associação Cordas Soltas, Fernando, obrigado por estar connosco. Há instantes eram vocês que, bom, já tínhamos falado nisso, mas concretamente, a Associação Cordas Soltas. Eu, o domingo de manhã, já estou habituado a ouvir a vossa música quando vou lá aos estúdios no programa Terra a Terra, mas vocês têm, a vossa raiz é música tradicional.
Boa tarde, Rádio Alfa, boa tarde a todos os ouvintes. Então, o nosso grupo, Cordas Soltas, é um grupo baseado mais na música popular portuguesa.
Uhum.
Portanto, tentar exprimir as nossas origens, não é? Este grupo já existe há vários anos, foi fundado já há mais de 20 anos, com esse tipo de música, mas visto que é uma música que nem em todos os ambientes é muito... não é bem uma música para animar baile, bailaricos, não é? Então, neste momento, estamos a modificar um bocadinho a nossa variedade musical, mais para música de baile, mas hoje, especialmente para este evento, como temos que apresentar as nossas tradições, vamos fazer um repertório de música popular portuguesa, mesmo, pronto, aquelas músicas antigas que toda a gente conhece, embora há guitarras elétricas também, mas é mais um grupo de música popular portuguesa. Bom, e é isso o nosso objetivo, de conservar esta tradição.
Quando havia a bateria... Bom,
sim, mas pronto...
Não, eu adoro a bateria, não, tento tocar, mas enfim, não... Mas adoro, porque é uma coisa extraordinária, quando se via aquilo tudo, não é?
Já agora apresento aqui o nosso chefe, o fundador do grupo, o Sr. Manuel, mais conhecido por Manu. Portanto, ele está mais a par disso, foi ele que fundou o grupo, é ele que está mais ao corrente de todas as... da evolução do grupo.
Aliás, o Sr. Manuel, lá conseguiu encontrar a escada grande, não foi?
Foi.
Talvez os nossos ouvintes, porque efetivamente havia que pôr. Bom, vocês têm uma grande faixa, não é? Com o nome da associação, com isto tudo, com o número de telefone. De maneira que o problema é como é que vamos lá fixar isto lá em cima, não é? Mas eu digo sinceramente, há bocado até ajudei que a escada não mexesse, porque sinceramente tem a impressão que. Bom. Deu-se conta daquilo que fez? Assim, não estou a criticar, mas enfim.
A gente não pode pensar muito. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu sou o Manu, Isabel Manuel Teixeira, de Cordas Soltas, um grupo que vocês já conhecemos há 30 anos, ou passados. E claro, o grupo foi evoluindo, teve altos e baixos, como tudo, não é? Na altura da pandemia tivemos um problema, como todos os grupos, e agora está relançado com novos músicos, com novas músicas, com caras diferentes, e eu estou pronto a passar o meu lugar, mas bom, mas ando sempre com eles e nunca os deixei muito longe, estou sempre perto deles.
Uma coisa importante também é a renovação das gerações.
Exatamente.
Vamos, Helena, a nível da Filarmónica, há uma renovação das gerações, como é que as coisas se passam?
Sim, uma boa parte dos músicos agora são da minha geração ou mais novos. Ainda se mantém na banda 2 ou 3 desde a fundação, mas à medida que o tempo vai passando, ou vão restando a Portugal, ou acabam, acompanham a banda, mas não, já não tanto a tocar. Por isso assim.
Mas na Filarmónica há um maestro. Não
é? Sim, sim, sim.
Eu ainda estou recordado quando vocês desfilam, não é o homem que vai à Varela. Como é que é? Bom, o maestro tem imensas responsabilidades. Vocês olham às vezes para o maestro e dizem, este tipo já está um bocadinho a abusar, não é?
Não, não. Faz parte do trabalho, por isso tem sempre também uma função importante de seguimento e de acompanhamento, por isso é um papel mais, é capaz de ser tão mais complicado do que tocar, estar a tocar. Tocar é fácil, é chegar, é fazer, mas o maestro tem uma responsabilidade maior do que os músicos.
Mas tocar e ao mesmo tempo andar, como vocês fazem muitas vezes, eu agora estou lembrado da Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, porque o cavalo em cima tem um certo número de movimentos, não é? Para tocar, vocês, quer dizer, é uma questão de hábito, trabalham para isso, como é que é?
Sim, é uma questão de hábito, por exemplo, com o treino, vai lá.
Mas ao mesmo tempo há que guardar o fogo também,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim. Tem a sua dificuldade, mas é uma questão ao fim de um tempo, uma pessoa habitua-se e faz.
Helena, muito obrigado. Há alguma data de prevista de uma atuação vossa, proximamente?
Sim, nós vamos a Portugal em abril, de 11 a 16, tocar em Idenha Nova, com a Banda Filarmónica de lá, fomos convidados a ir lá tocar com eles. Depois vamos estar nos Parques e Jardins, em junho, e também em Balão Corrupção Ressone, penso que é em maio, fins de maio, e em Champigny, também em festas assim portugueses.
Bom trabalho, obrigadinho, Helena. Obrigado. Bom, cordas soltas, o nome para mim, cordas, bom, tem a ver com instrumentos.
Tem sim, senhora. E foi assim que o grupo começou?
Foi, no início era só instrumentos de corda, cavaquinhos, violas de Braga, bandolim, que ainda está aí, e foi assim que o grupo começou. Depois veio o acordeão e pouco a pouco fomos andando, e a bateria então veio mais tarde, já muito mais tarde. A bateria que tínhamos a tocar, mas não tínhamos uma moça a cantar muito bem com a nossa Síria, e tocava bombo, aquele estilo de bombo.
Sim, mas vocês podiam ter o adufo, podiam ter isso. Sim,
exatamente, exatamente. A gente ia recuperando os músicos que eu encontrava, que estamos fora do nosso país e por vezes não é fácil. Nós tínhamos músicos que vinham de Amiens para Paris fazer ensaios uma semana.
Ter
muita força de vontade. E na altura, hoje é mais fácil encontrar um tocador de concertino, um tocador de acordeão, mas naqueles tempos, começamos com o grupo há 30 e poucos anos, não era fácil encontrar os músicos que queríamos. Tínhamos que aproveitar o que havia.
Mas, Fernando, vocês têm músicos jovens também no grupo?
Sim, temos realmente, isto houve aqui uma renovação. Porque, infelizmente...
E músicas também, músicas.
E músicas também. Não, mas a nossa música popular é quase toda já música já bastante conhecida, bastante antiga, não é?
Temos músicas do grupo mesmo, nossas,
exato,
que foram feitas do grupo, e depois, claro, vão integrando outras músicas ao nível tradicional, e nem só, por vezes, músicas de variedade, depende do espetáculo onde é que vamos. Vamos fazer com um bailarico toda a noite, claro que temos de tocar vários tipos de música. E assim vamos continuando.
Uma última questão, como é que funciona? Nós sabemos que as associações têm problemas enormes. Com a Covid, bom, toda a gente esteve bloqueada, menos eu, jornalista, e os jornalistas, nós pudemos felizmente continuar a trabalhar, não é? Até tínhamos um salvo-conduto para andar onde nós quiséssemos. Mas houve uma paragem durante um ano e meio, dois anos.
Exatamente.
As associações, algumas delas fecharam. Vocês como é que estão, como é que viveram isso? Será que...
Eu queria agradecer a muita gente que me liga à procura do grupo. Procura onde é que está o grupo, onde é que está o Cordas Soltas, muita gente. E eu aproveito agora para lançar a antena que o grupo hoje está pronto para andar nos palcos. Teve um tempo de paragem, não uma paragemzinha, mas hoje está na fase de relance, costumo dizer. E assim.
Bom, de maneira que, bom, vocês hoje estão aqui, aliás vão atuar...
Vamos atuar agora, quem quiser ver o Cordas Soltas, lá para a volta das 14h30...
Bom, então ainda tem uma hora para chegar aqui.
Exatamente, né? Podem passar por cá, que estamos cá, e estaremos já posso lançar a data, no dia 6 de julho, estamos em Vila Barra, na festa da Sardinha, uma festa muito conhecida,
Também lá estará o grupo Cor de Sopos.
Bom, nós ainda não almoçamos, eles estão-nos a falar
e
agora
também não.
Da sardinha. Bom, enfim, bom, bem. Fernando, Manuel, obrigadíssimo.
Muito obrigado. Obrigado. Boa emissão, boa tarde a toda a gente.
Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, vamos deixar agora a Filarmónica, vamos deixar Cordas Soltas. Vamos até o Norte de Portugal para variar, não é? Vamos até Ponta Barca, Sr. Presidente, boa tarde e obrigado. Bom, temos um encontro anual aqui, finalmente.
É verdade, e é com muito gosto, e permita-me que, depois de vos cumprimentar, dirigir também a todo o auditório da Rádio Alfa um cumprimento muito especial a todos os portugueses e, de uma forma muito particular, aos barquenses que nos estão a ouvir. É um gosto enorme participarmos nesta edição da Arcop. Arcop, que também quero felicitá-la não só por mais uma edição de sucesso, mas pelo seu aniversário.
40 anos
ao serviço da nossa cultura, do movimento associativo e do próprio rancho da Arcop, que faz 30 anos também neste ano. E, portanto, estão de parabéns e uma palavra muito especial que ao Sr. Brito e na pessoa dele, a todos aqueles que participam e ajudam na realização desta festa magnífica.
Ora, eu volto sempre a algo que eu adorei, aliás, quando fui à Ponte da Barca, é precisamente a Ponte da Barca. Porque essa ponte tem uma história, é mais do que simbólica, tem uma ligação com a história de Portugal, talvez valha a pena, Sr. Presidente, de voltarmos a falar nisso, porque, bom, fala-se muito de Guimarães, ou mesmo parece da nação, não é? Enfim, há quem diga que é Braga, bom, não vamos entrar nas discussões de saber onde é que deve estar a Universidade do Minho, sem Braga, sem Guimarães, mas enfim, essa a história da Ponte da Barca.
É verdade, de facto, essa ponte, essa ligação que nos dá o nome, desde logo por um rio lindíssimo, o Rio Lima, de Letes, Rio do Esquecimento, pela beleza das suas margens, e aí está a origem do seu nome, a travessia, porque naquele local é um caminho de Santiago, aliás, nós, os municípios de Braga, Vila Verde, Ponta Barca, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço, juntamente com vários municípios do lado espanhol, estão a certificar um caminho que já tem interesse cultural, porque é assim o processo até chegar a Caminho de Santiago, uma vez que é uma travessia por ali. Travessia que, depois de chegar a Ponta Barca, se fazia por uma barca, uma pequena embarcação, para fazer a travessia, como referi, para o outro lado. E daí foi evoluindo até uma pequena estrutura e depois a esta ponte magnífica que muito nos orgulha e é uma das imagens de marca da nossa terra.
Sr. Presidente, agora ao falar nisso, eu pensei em duas rotas. Uma rota gastronómica e uma rota dos vinhos. Existe isso ou não?
Olha, nós temos aqui uma aposta muito clara na questão do enoturismo. De facto, o território de Ponta Barca tem sofrido alterações profundas, umas com investimento público, outras com investimento privado. No que diz respeito ao investimento privado, são vários os empreendimentos que têm surgido. E o número de camas mais do que duplicou desde que eu cheguei ao município.
A nível de hotéis,
casas de campo. Temos hotéis que surgiram, temos também muitas casas de campo, portanto aquelas estruturas mais pequenas, muito procuradas, sobretudo em todo o território, mas muito especialmente na nossa zona do Parque Nacional Peneda-Gerês. E depois também o enoturismo, portanto, casas grandes, palaçadas, vamos dizer assim, e que estão a ser reconvertidas e investidos para alojamento local. Essas casas depois têm associado sempre uma componente de vinhos. São neste momento duas, uma casa fica em São Martinho de Crasto, uma casa do século XVI, um projeto do arquiteto Souto Moura, um projeto magnífico, cujo proprietário tem também uma produção de vinho própria, que ganhou recentemente, o ano passado, uma prova cega no Japão. E a produção de vinho também aumentou muito. Estamos a falar da duplicação do número de produtores que também aumentou em Ponta Barca.
Mas a qualidade também aumentou, porque é o problema muitas vezes é porque bom, vinhos há muitos em Portugal, há muitas regiões demarcadas, muitas castas, de maneira que são nichos, são certas castas autóctonas.
Sim, nós temos uma produção de vinho de muita qualidade. Aliás, Ponta Barca é conhecida, entre muitos outros elementos, pelo seu bom vinho. Das castas, nós poderíamos falar da casta Vinhão e da aposta que nós agora, mais recentemente, estamos a fazer da casta Loureiro, o branco. Neste temos, inclusivamente, um projeto que envolve também Ponte Lima, Viana do Castelo e Arcos de Valdevez para promoção desta região e desta casta em particular, que é o Loureiro.
Que é para fazer uma espécie de área protegida? A área de origem
demarcada, sub-região, vamos dizer assim.
Sr. Presidente, falou do alojamento local. Nós sabemos que é um dos graves problemas, aliás, ninguém consegue compreender. Bom, o anterior governo fez uma lei sobre esta questão da habitação e não sei o quê, mas nós sabemos, bom, nas grandes cidades, gostava de saber em Ponta Barca como é que se passa, porque é impossível que casais jovens, mesmo um jovem que queira sair de casa, para encontrar uma casa. Há uma especulação enorme com as plataformas relativamente ao alojamento local. Como é que o Presidente da Câmara de Ponta Barca enfrenta esta situação?
Olha, a questão da habitação é uma questão preocupante e não soubemos lidar, nós soubemos lidar enquanto país com esta situação. E depois tomamos medidas um pouco avulso e precipitadas. É preciso compreender o que é que se prende com as revisões dos planos diretores municipais. É um assunto que o munícipe e o cidadão pouco liga ou pouco está atento, mas que é de extrema importância. Para mim, é o documento orientador da estratégia de qualquer município. Ele não verte só aquela questão da classificação do solo entre pode-se construir ou não se pode construir, ele verte uma estratégia. Mas só a esse propósito de pode ou não se pode construir, nós assistimos a uma dificuldade que nós temos, nós enquanto administradores de um território, para aumentar as nossas áreas de construção. Nós já fizemos no passado várias revisões, sempre a reduzir as áreas de edificação. Em alguns sítios, com certeza, porque há outros princípios, uma vez que os poderes públicos depois têm que assegurar as infraestruturas e, portanto, é importante que se tenha em atenção isso, a existir aqui áreas onde se possa construir e outras onde não se pode construir, mas está a haver um excesso, no meu ponto de vista, no sentido de não permitir o aumento das áreas de construção, em sítios onde é perfeitamente execuível. E o que é que acontece? Nós, por exemplo, em Ponta Barca, em 2013, a Câmara fez uma revisão em que reduziu metade das áreas de construção, literalmente metade da área que nós tínhamos, perdemos, e hoje em dia há dinâmicas que se estabelecem nos territórios e que têm que se ajustar. E eu tenho pena de dizer isto, tenho muita dificuldade, tenho grandes discussões com diversas instituições porque não me permitem aumentar áreas de construção em sítios onde é perfeitamente execuível.
Sr. Presidente, aí há duas questões. A questão ecológica, porque é o problema da artificialização dos solos. Sabemos que é um problema enorme. Depois, atrás disso, o que é que vem? Bom, vem as cheias, inundações, vem isso tudo. O outro são terrenos agrícolas que se transformam em terrenos construtíveis, que há uma especulação enorme. Aí temos sete modos de empreiteiros que fazem tudo e mais alguma coisa para comprar praticamente nada um terreno e depois, quando vão urbanizar, vale uma fortuna. De maneira, como é que se pode conciliar a habitação necessária e ao mesmo tempo a agricultura e a ecologia? É a quadratura do cerco?
Olhe, é preciso conhecer os territórios, ouvir as populações, ouvir os autarcas e ir ao terreno. Por isso é que a última reunião eu pedi para já ser em Ponta Barca para se conhecer o território. Repare, a nossa terra é uma terra lindíssima, com uma riqueza natural extraordinária. E, portanto, nós somos muito sensíveis a isso. Até porque temos, como referi, mais de metade da nossa área inserida no Parque Nacional Peneda-Gerês. Todo o nosso território é Reserva Mundial da Biosfera. Temos mais de 80% do nosso território na Rede Ecológica Nacional, uma classificação onde não se pode edificar. A somar a isso, temos depois constrangimentos do POTAL, temos constrangimentos da APA, temos constrangimentos do ICNF, ou seja, um conjunto de entidades que condicionam muito a nossa atividade. Tem que existir uma articulação melhor entre as instituições para que possa existir o desenvolvimento. Nós perdemos população devido à questão, uma das causas é a da habitação, porque não temos mercado de arrendamento, também não está a funcionar, e não temos espaços onde edificar. Estamos com essa dificuldade.
Uma pergunta ainda, sabemos que em Portugal muitas coisas estão de tal forma centralizadas, não é? Eu digo sempre, afinal, mas são os municípios que são os motores do investimento. O certo da coisa são vocês os motores de tudo. Acha que o novo governo vai inverter essa situação? O que é que espera deste novo governo relativamente ao poder local?
Eu tenho uma grande expectativa que haja um entendimento a nível governamentativo para que os problemas dos portugueses se possam resolver ou ir resolvendo. Nunca se resolve todos os problemas de uma só vez, mas que se resolvam os problemas dos portugueses de forma gradual. E a expectativa é enorme. E o que eu quero é que o governo olhe para os municípios e lhes dê atenção. Nós, no caso de Ponta Barca, temos uma questão com o Governo, uma vez que nos é devido anualmente 1 milhão de euros, e isto é um assunto que é assumido pelo Governo, e por uma questão administrativa ainda não nos repuseram esse dinheiro. Estamos a falar há mais de 30 anos e veja o impacto que isso tem nas populações.
Então, já há juros a receber.
Há muitos juros a receber, mas sobretudo há uma questão moral, que é o seguinte: esse investimento, que corresponde a cerca de 15% que é dado do Orçamento de Estado para o município de Ponta Barca, portanto nós deveríamos receber quase mais 15% do que recebemos, tem um impacto no desenvolvimento do território. As populações poderiam ainda estar melhor, poderia ter sido feito. E nós temos agora, neste momento, um plano muito arrojado de desenvolvimento. Esse plano centra-se na habitação. Nós, ainda na última reunião de Câmara, aprovámos projetos superiores a 5 milhões de euros para a habitação social. Nós estamos, no âmbito da nossa estratégia de habitação, que tem um investimento global de mais de 22 milhões de euros, 7 milhões são para ajudar as pessoas que vivem em condições indignas, e este é o termo usado no diploma, em condições indignas, são 7 milhões de euros, entre outros investimentos na habitação, onde deveria ter uma particular atenção à habitação a custos controlados, precisamente para ser mais fácil aos jovens que estão a iniciar a sua vida.
E evitar a especulação.
Exatamente.
Sobre um bem essencial à saúde, à educação, à água, não vou mais longe.
Totalmente de acordo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, daqui a alguns mesinhos, sim, se fizer favor.
Se me permite, eu só gostaria, até porque estamos aqui na presença do Sr. Brito, de me dirigir a todos os portugueses e aos barquenses para lhes comunicar que nós iremos realizar um festival de ranchos da nossa diáspora no dia 16 de agosto. É próximo às nossas grandiosas festas de São Bartolomeu, próximo, mas não integradas nelas, porque quero-lhe atribuir a importância que têm todos estes homens, mulheres, jovens que promovem a cultura portuguesa em várias partes de França e do mundo. Esse festival, já temos várias confirmações de alguns ranchos, o Darkop já está, e também nas nossas festas, quando do aniversário da Arcop, dos 40 anos, estive cá e atuou um grupo de jovens portugueses pela primeira vez. Esse grupo de jovens marcou-me e vieram falar comigo, e é com gosto que anuncio que irão integrar as nossas, um espetáculo integrado na programação das nossas festas de São Bartolomeu. Um grupo de jovens que atuou pela primeira vez no aniversário da Argolpe e aí mostra a dinâmica, a força do movimento associativo e dos portugueses que mantêm vivas as tradições, o saber e que o transmitem aos seus filhos. Portanto, para todos os portugueses que nos estão a ouvir aqui em França, um abraço de muito reconhecimento por tudo o que têm feito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ao mesmo tempo, um apelo que lanço assim através de si a todos os presidentes das câmaras de Portugal, de Norte a Sul, é precisamente que continuem a defender os produtos genuínos, autóctonos, da qualidade, etc, etc, para que no mercado da saudade cá fora não desapareça cada coisa que não dá para compreender.
É,
e tinha falado há instantes com o Presidente da Câmara de Pombal, que comprei um requeijão aqui, produzido em Portugal. Leite União Europeia. Não estou a brincar. Encontrei isso num supermercado português aqui. De maneira que, um género de coisas, o mercado da saudade merece respeito. Merece respeito os produtores em Portugal. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito
obrigado. E até... Como era, vamos falar em finais de julho para... Falamos do dia 16 de agosto. Já está.
Muito bem.
Já aqui está no tempo.
Muito obrigado.
Obrigadíssimo.
Obrigado.
Obrigado. Brito, bom, ouviste a conversa toda, não é? De maneira que, mais uma vez, 40 anos, etc, etc, etc. Bom, eu sou o Sr. Presidente de Cisco, mas isto se põe maiores responsabilidades no trabalho da ACOP.
Sim, exatamente. É verdade que... Eu costumo dizer que a maior parte das associações é folclore, é só folclore. E então os políticos, quando nas campanhas, quando não lhes agrada as mudanças...
Aliás, eu não vi nenhum político hoje.
Não vi nenhum político?
Não vi.
Ainda estou todos a dormir. E eles então nessas campanhas dizem, isso é só folclore, isso é folclore. Eu acho que choca-me um bocadinho a mim, porque também estou dentro do movimento associativo, e para eles quer dizer que o folclore que não
tem valor.
Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E eu quero dizer que a nossa associação não é só folclore. Eu acho que a associação tem um grupo folclórico, porque se as pessoas andam numa associação, tem que ter o entretenimento, aquilo que eles gostam. E a maior parte das pessoas do Norte, como vocês sabem, gostam muito de folclore. E essa gente tem que ter esse divertimento e manter as tradições. Eu acho que é, a minha opinião, o folclore que é isso.
Enfim, não é só isso, porque ao nosso lado estão centenas de pessoas a almoçar. De maneira que é bom, já repetiu-se. Sexta-feira à noite, sábado e domingo almoço e jantar, hoje almoço. Se me tipo com isso, por não sei, uma de quatro, cinco refeições, cinco hoje, duas, sexta-feira uma, sábado duas, hoje faz quatro. Multiplico isso por 400 ou por 500, não sei exatamente, faz 2000, ultrapassas 2000 refeições, muito não, mais do que isso?
É, muito mais do que isso, normalmente muito mais do que isso, e não contamos, como sempre, o jantar domingo à noite, que também é oferecido pela associação a todos os expositores que estão aqui, a todas as pessoas que trabalham, a associação, nós logo à noite temos aqui o mínimo 300 pessoas por aqui acima a comer a tal massa, a labrador, que não sei que é dos inícios da feira, e toda a gente já sabe no domingo à noite aquilo que vão comer. Mas eu queria dizer mais uma coisa, esta nossa associação, como eu disse, não é só folclórico, tem um grupo folclórico, tem um grupo de futebol, tem um serviço jurídico para atendermos as pessoas na nossa associação uma semana, um dia por semana. Temos várias festas durante o ano, fazemos muita coisa. Já demos 50 mil euros a pessoas necessitadas que precisam. Nós já demos então desta associação
essa ajuda financeira
50 mil euros. Eu costumo dizer que nós, quando há 22 anos que eu entrei para esta associação, estávamos com uma dívida de 4 mil euros. Entramos com a associação em deficita, e hoje fizemos tudo aquilo que fizemos e E é isso, acho que é esse o papel de uma associação, ajudar também aqueles que mais precisam, que é para isso. E queria dizer que agora para o 4 de maio, mais uma vez, vamos ter outro grande evento, que será a inauguração do 25
da Praça 25 de Abril.
Exatamente.
E contamos que o Mayor, Rafael Adam, esteja na Rádio Alfa, 14 ou 21, não sabemos ainda.
Sim, sim, mas já sabemos. A promessa está feita. A promessa está feita e foi aqui confirmado na sexta-feira à noite.
Bem feita. E o Ricardo José enviou-me precisamente o Presidente da Câmara a falar dessa inauguração e o som passou durante a manhã de sábado.
Exatamente.
De maneira que a Rádio Alfa está.
Será no sábado essa inauguração, no sábado às 11h30, mas quer dizer que já está então, no dia 21 de abril. Então, o Presidente da Câmara de Nanterre
e
o antigo Presidente serão lá hoje.
Patrick Jarry.
E Patrick estará, e eu estarei lá juntamente com eles, com um grande prazer, então, de falarmos desse grande evento que se vai passar aqui em Nanterre. Como disse, e gosto de dizer sempre aquilo que eu tenho dito, é só duas palavrinhas para agradecer a esta gente toda, que os maiores patrocinadores que esta associação tem são os maiores de luta, que não há mais ninguém maior do que eles. Esta gente que trabalha aqui nesta associação 24 horas por dia, por exemplo, nesta feira, todo o ano, eu costumo dizer que nós temos, entre 2 e 3 meses, temos festas na associação. E se não tivéssemos estes nossos patrocinadores, não conseguíamos fazer aquilo que está. Então, graças a todos eles, que é com eles, com todo o carinho, todo o amor, que nós fazemos aquilo que estamos a fazer.
Obrigado, Manuel Brito, e obrigado igualmente à volta de uma centena, eu digo uma centena, que estão aí a servir as refeições, sem esquecer aqueles que eram 9 horas da manhã, já estão a fazer brasas e por aí afora, as senhoras que estão na cozinha falam muito entre elas, mas abre-se o microfone, eu não sei falar. Enfim, bom, obrigado por aquilo que elas fazem,
obrigado
por aquilo que vocês
fazem. Também agradeço, obrigado a todos.
Obrigado. E nós vamos vos deixar, faltam sensivelmente 12 minutos para as 14, um obrigado ao Jorge Leandro, que está aqui connosco, e obrigado ao Chico, que é o meu, como eu costumo dizer, o meu tenente coronel adjunto. Eu não chego a general, não se preocupe, nunca cheguei lá. Sem esquecer igualmente o Manuel Alexandre, que está nos estúdios, bem ágil, e espero dar-vos encontro domingo que vem vai ser 31 de março. É o fim de semana, vamos perder uma horinha de sono, mas enfim, daqui até lá ainda terei tempo de dormir. Bye bye.